CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o advogado Fernando Pérez, especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Doutor, ainda sobre a pesquisa Segurança na Rede, compras na internet e crimes cibernéticos, doutor.
De fato, muitas pessoas tiveram que aprender, né, a fazer compras pela internet, fizeram pela primeira vez por uma necessidade, por uma urgência mesmo, né? Uhum. Ou seja, tiveram que comprar comida e não tinham acesso, não tinham como sair de casa. E muitas pessoas compraram pela primeira vez na internet durante a pandemia. Até como as empresas tiveram que aprender a lidar com isso. Muitas empresas, né, pequenas e médias empresas, não tinham uma loja virtual, não tinha um meio de comunicação e começaram a vender, inclusive, por meio do WhatsApp, né? Então, essa prática, ela aumentou e continua também, né? Há uma ânsia muito grande, né? Sinto que há uma ânsia muito grande das pessoas por estarem de volta a eventos, né? As aulas, ao trabalho presencialmente. Mas essa prática, essa cultura de compras, de relacionamento virtual, ela não tem mudado. Uhum. Né? Muitas pessoas têm preferido, inclusive, continuar no mundo virtual. Acontece que, ao mesmo passo que as vendas aumentaram, os criminosos, eles viram também grandes oportunidades, principalmente por aqueles usuários que não tinham a prática da compra e acabam por acreditar, por exemplo, em falsas promoções, em falsos sites. Aumentou muito, inclusive, os golpes cometidos em vendas pelas redes sociais. Uhum. Hoje, nós podemos fazer uma compra por um site, por um aplicativo, e existem lojas nas redes sociais, e esses criminosos, eles fazem perfis falsos, né? Eles constroem um perfil falso de uma empresa, vendem produtos em nome dela e depois somem. Então, a quantidade de crimes aumentou bastante.
Como é que eu checo isso, doutor?
A primeira, existem, ou seja, eu preciso verificar na hora de fazer uma compra, isso vale também para um site, ou vale para uma página de rede social, seja lá qual for esse canal de venda. A primeira informação que eu preciso constatar é quanto tempo que aquele vendedor, aquela página está no ar. Uhum. Porque os criminosos, eles costumam ficar durante alguns dias, no máximo algumas semanas no ar. Então, se eu vou comprar de uma loja, que aparentemente é uma loja já constituída, antiga, conhecida, mas ela está somente alguns dias no ar, no site, na rede social, eu devo desconfiar. Eu preciso desconfiar também dos preços, dos valores. O criminoso, ele consegue conquistar as suas vítimas porque nós agimos por impulso. É aquele senso de urgência. Se eu não comprar naquele momento, eu vou perder o celular que custava R$2.000 e agora custa R$500. Esse senso de urgência justamente é o impulso que impede que nós tomemos aquelas outras medidas, né, de precaução, de
não tem almoço grátis, né, Fernando?
Não tem almoço grátis, mas nós acreditamos, chega a ser poderia ser cômico se não fosse triste, mas algumas pessoas, geralmente próximas, elas chegam até mim e perguntam, olha, você me ajuda a verificar se essa loja aqui é verdadeira? E até pela prática do nosso, né, já prática durante algum tempo, só de olhar um site, olhar às vezes o link da página, eu já consigo dizer se é verdadeiro ou não.
Bateu.
Eu falei, não é. E determinada pessoa, por que você não me falou antes, né? Eu já acabei de comprar uma televisão. E falando quase que sério, né? Falando assim, poxa, você não perguntou? Então as pessoas, elas compram, depois elas vêm cair numa fraude e acabam ficando até com vergonha. Sim. De falar para as outras pessoas e não tomam as providências necessárias. Só que nesse caso, o criminoso, ele acaba ganhando tempo, porque ele diz que vai lhe entregar o produto em 20, 30 dias. Uhum. Então você fica esperando, a vítima fica esperando por todo esse período e ele já não consegue tomar as providências necessárias, né? Então essa prática aumentou bastante, só que ela continua crescendo cada vez mais. E não só por compras virtuais, mas existe o golpe do falso emprego, existe pirâmide na internet também, existem diversas promessas de investimentos e de ganhos, ao ponto da vítima dispor, por exemplo, depois, né, com a lábia do criminoso, dispor de 10, 20, 40, 50 mil reais. Tem casos, né, no nosso estado em que a vítima, ela disponibilizou em uma semana 40 mil reais, acreditando em falsos documentos que ele enviava, de falsos comprovantes de depósito, e com tudo isso, depois o criminoso, ele consegue safar. Então, temos que tomar cuidado, e na hora de fazer, por exemplo, um pagamento para esses criminosos, curiosos. Na maioria das vezes eles utilizam Pix.
Sim.
Né? Antigamente era o boleto, era o depósito e hoje utilizam Pix. Só que eu tenho que verificar o seguinte: o nome do destinatário, no nome para quem que eu estou depositando, se é uma empresa, eu tenho que dar preferência, eu tenho que solicitar, por exemplo, verificar se é uma conta bancária, né, uma chave Pix da pessoa jurídica, da empresa. E se for pessoa física, se o nome é o mesmo da pessoa. Porque o criminoso ele acaba inventando diversas desculpas. Eu estou conversando com uma pessoa, só que o depósito vai em nome de outra. E não há regras, ou seja, não quer dizer que o nome é de outra pessoa, que trata-se de um crime. Mas esses todos são indícios que acabam fortalecendo a ideia, a possibilidade de que aquilo trata-se de um crime.
A propósito de transações na internet, doutor Fernando, qual é a sua posição sobre moedas virtuais? E a gente ainda está vendo o desdobramento de uma enorme investigação sobre fraude, pirâmide com criptomoeda. E aí, doutor Fernando?
Nós temos que aprender, né, a lidar com aquilo que nós queremos lidar, com aquilo que nós precisamos aprender a entender com aquilo que nós queremos lidar. A questão das criptomoedas...
Estudar o assunto, né?
Estudar o assunto antes de fazer, né? Eu sempre quando alguém vem me pedir alguma opinião, eu falo, poxa, como que eu aprendo a lidar com criptomoedas, né? E se a pessoa, mesmo que ela tivesse 100 mil reais, 1 milhão de reais para investir, eu falaria, olha, pega 50 reais e compra, vende, compra alguma coisa. Aprenda como funciona muitas vezes na prática, mas tem muitas pessoas, muitas vítimas de golpes e fraudes que acabam investindo acreditando justamente nas mesmas práticas. É um comprovante falso, é uma falsa reputação, e investe, né, valores altíssimos. Geralmente quem tem dinheiro para investir em criptomoedas ou guardou o dinheiro durante o período, ou uma poupança, ou vendeu um imóvel para fazer isso, e acaba caindo em golpes muito grandes. Acontece que ainda é um tema de moda ainda. E por ser tema da moda, nós temos uma esperança muito grande, e há um entendimento muitas vezes equivocado que investimento em criptomoedas é retorno, é garantido.
Aliás,
sempre,
doutor,
né?
Não tem nenhum problema em buscar investimentos que tragam boa rentabilidade, em ganhar dinheiro, inclusive com criptomoeda. E o fator ganância aí também é um diferencial, né?
Ou seja, porque o criminoso ele fala, se você investir agora 10 mil, eu vou te retornar 20 mil na semana que vem.
Capturou,
então,
né?
E de fato, algumas pessoas em alguns momentos podem ter ganharam de fato dinheiro com, sim, criptomoedas. Só que lá no início, quando um Bitcoin, que é a moeda mais conhecida, mas não quer dizer que é a mais garantida, que tem a maior segurança, valia lá um centavo, ou um real, ou um dólar, e se a pessoa comprou naquele momento e vai vender hoje, ela vai ganhar muito dinheiro. Só que existe uma variação muito grande de criptomoedas, existem, e a quantidade, nós falamos de Bitcoin, que é a principal, mas existem milhares de criptomoedas hoje disponíveis para compra, e tem que tomar um cuidado muito grande, não só na ocorrência de fraudes, mas essa variação dos valores, da cotação de criptomoedas, é algo muito preocupante. Existem criptomoedas que de um dia, literalmente, de um dia ou de uma semana para outra, perdem 99% do seu valor. Ou porque a empresa tomou uma medida equivocada, ou até mesmo porque a internet, né, os usuários da internet conduzem para uma sensação de segurança ou insegurança.
Volátil, né?
É extremamente volátil. Então eu tenho que conhecer, né, como funciona uma criptomoeda. Se eu for começar a investir nisso, eu devo começar por meio de lojas, de agentes, de corretores que me dão uma garantia. Por exemplo, se eu fosse começar a investir hoje, investindo valores pequenos para poder aprender, existem alguns lugares que vendem no Brasil, grandes lojas virtuais, grandes marketplaces que vendem, inclusive, moedas virtuais. Você pode realizar o pagamento para compra de moeda virtual, e se você não, assim como qualquer outro produto dessas lojas, se você não receber essa criptomoeda em até 15 dias, por exemplo, você pode pedir o dinheiro de volta.
Okay.
Então eu começaria dessa maneira, um meio de pagamento que permitisse a devolução caso eu não recebesse, porque isso evitaria, se eu não receber em determinado período, eu aciono e recebo esses valores de volta. Então eu tenho que tomar muito cuidado, vale muito a pena investir alguns reais somente e aprender a lidar, comprar, vender, transferir, e no momento que eu tiver segurança, ir fazendo esse investimento aos poucos. E se o investimento for maior, ter o auxílio de um profissional especializado para saber conduzir, né, a questão tributária, a questão né, econômica e, inclusive, a questão jurídica de forma adequada.
Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, é o nosso convidado de hoje. Doutor Fernando, e a deixa de criptomoeda nos permite avançar para o tema inteligência artificial e metaverso.
Inteligência artificial é o tema da minha pesquisa no doutorado, ou seja, parece... Mas não é o que eu defendo e o primeiro ponto que eu quero... E o ponto que eu quero deixar bem registrado, que inteligência artificial não é algo de filme, não é algo do futuro, não é algo que vai acontecer daqui 10, 20 anos e talvez venha, né, um robô servir algo para nós. A inteligência artificial, ela já existe em diferentes níveis, né? Eu trato nessa pesquisa, inclusive dos impactos do direito, na inteligência artificial com consciência, na inteligência artificial com... Mas fica para um...
Um próximo programa.
Um bate-papo para essas questões, que é algo que me instiga bastante em poder desenvolver. Mas a inteligência artificial, ela já existe em diferentes níveis e nós precisamos lidar com essas situações. Lá, pode ser lá no aplicativo do banco, no site, no autoatendimento. Eu começo a conversar com a máquina e a máquina ela começa a interagir comigo. Ou seja, é um software que foi programado para ele ser autônomo até certo limite. E hoje já se discute, né, os impactos disso no direito, na sociedade, na economia, né, de que forma que as máquinas autônomas elas irão impactar, ou seja, no nosso dia a dia. E até para discussões mais lá na frente sobre se nós vamos dar ou não direitos para uma máquina. São discussões que parecem complexas, mas precisam ser questionadas, né, debatidas agora. Então, inteligência artificial nós já temos, né? Nós já lidamos com ela em diferentes níveis. Agora precisamos estudar, só que é muito importante não deixar isso lá para frente. Desde, por exemplo, de 2018, a comunidade europeia ela já tem já uma proposta, uma discussão de lei para definição de para uma lei robótica, para uma lei de inteligência artificial, falando que isso está escrito na legislação europeia, né? Numa proposta de lei europeia, que se nós não soubermos lidar com isso agora, a gente pode perder esse controle sobre isso no futuro.
Já tem bandido criminoso utilizando inteligência artificial na prática de crimes cibernéticos?
Existem, os bandidos estão cada vez mais organizados e as quadrilhas criminosas da internet, elas estão cada vez mais capacitadas e possuem recursos também. Ou seja, existem softwares e aplicativos cada vez mais inteligentes que são utilizados por criminosos para ocorrer esses crimes. Então, existem diversas práticas também. Aí você comentou sobre o metaverso,
sim,
né? Metaverso é algo novo, parece que é algo relacionado
a
videogame, que é algo que não vai influenciar no nosso dia a dia. Alguns dias atrás, a Polícia Federal do Brasil, ela cumpriu um mandado de busca e apreensão, ou seja, um mandado, né, de dentro do metaverso, relacionado à pirataria digital, já dentro do metaverso. Todo o espaço onde nós praticamos, né, algum tipo de relacionamento, é um palco para os criminosos também. Um palco que eu digo é no sentido de que eles estão atentos a essas questões, e eu não digo que isso vai acontecer no futuro, porque já acontece. Aqui no Brasil, outros países, existem diversos casos de práticas criminosas dentro do metaverso. E nós vamos nos relacionar, e essa é uma tendência natural do nosso desenvolvimento, e eu não questiono, não entro no mérito se é correto ou não, se isso deve ou não acontecer, mas nós estaremos cada vez mais próximos virtualmente também. Essa é uma expectativa que já acontece há muito tempo, só que agora está se materializando e a pandemia potencializou tudo isso. Então, o aluno da escola, da universidade, ele vai começar a ir numa sala virtual, ele vai ter o seu personagem, ele vai utilizar algum tipo de instrumento, como um óculos, por exemplo, ou por meio do computador ou do celular, e vai ver os seus colegas, vai ver o professor, então vai ser como se fosse um teletransporte, ou seja, vai se transportar para o mundo virtual. E acontece que os crimes ocorridos hoje por meio da internet, nas redes sociais, nos aplicativos, poderão lá ser cometidos da mesma maneira. Só que há um agravante, uma preocupação ainda muito maior. A busca, a identificação desses criminosos, porque todo mundo será um personagem virtual, terá uma identidade virtual. ou seja, a identificação desses criminosos. E por isso é importante, inclusive, a regulação, uma legislação que trate sobre as formas de controle, não de monitoramento, de censura, nesse sentido, mas controle de identidade, de registro, para garantir que a partir do momento que eu me relacione com uma outra pessoa, que eu digo, eu posso trabalhar, realizar uma venda, ou uma compra, ou seja, estudar, a partir desse momento que eu tenha garantias mínimas de segurança. Ou então, né, e então, principalmente, na verdade, eu ter medidas redobradas de segurança, porque eu não posso entrar num novo mundo, é como se eu chegasse numa nova dimensão, num novo planeta, e eu não conheço de fato as outras pessoas. Ou seja, eu preciso ter a consciência de que eu estou lidando com pessoas que eu não conheço, por mais que tenha uma foto, um nome, por muitas vezes parece uma pessoa próxima, eu não conheço e não tenho garantias nesse sentido. Então, mesmo que haja uma lei, até uma lei própria relacionada ao metaverso em algum momento, a responsabilidade prática maior vai ser minha de entrar nesses novos mundos com segurança.
Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Doutor Fernando, essa semana começamos por Brasília, a operação do 5G no Brasil. A expectativa é que aqui em Curitiba, no Paraná, a partir de agosto. E aí, o 5G?
A implantação do 5G, o Brasil ele não é um país pioneiro, né, na implantação. Em outros países já existe a implantação já há alguns anos. E eu considero até aqui a espera pela implantação da quinta geração, né, de conexão móvel, ela é extremamente importante para o avanço não só tecnológico, mas econômico do nosso país.
Sem dúvida.
Muitos dos nossos projetos, muitas das iniciativas estavam aguardando, né, pela implantação do 5G, porque hoje não há do que se falar, não se pode falar de desenvolvimento, avanço tecnológico. Falamos sobre metaverso, inteligência artificial, sobre internet. Nós não podemos pensar em um avanço tecnológico sem ter uma conexão de alta velocidade. E os crimes também tendem a aumentar. Ou seja, com uma maior conectividade, nós precisamos tomar cuidado tanto na ocorrência dos crimes, nos exemplos que nós comentamos hoje, e também a quantidade de informações e dados pessoais que transitam e transitarão nesse novo modelo de conexão e de aparelhos inteligentes, de modo que temos que ter uma preocupação já.
Vai aumentar
de forma considerável. E, mais uma vez, não é porque tem uma lei. No Brasil, nós temos uma lei chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que regula o tratamento, a forma como as empresas lidam com os nossos dados pessoais. Mas a simples existência de uma lei não vai impedir que os nossos dados talvez sejam compartilhados indevidamente. Então, precisamos ter consciência, precisamos lidar com a questão jurídica, com a questão de segurança, justamente com o avanço tecnológico. Porque para perdermos o controle sobre isso é muito fácil, né? Então precisamos acompanhar de uma forma adequada.
Doutor Fernando, reta final da nossa conversa, já é contagem regressiva para eleições 2022. Fake news e campanha eleitoral, e aí eu também quero muito a sua expertise enquanto advogado. Que comportamento o senhor espera de candidatos e cidadãos em relação às fake news?
As fake news, elas são um problema nas campanhas eleitorais já há algum tempo, ou seja, e eu acredito que não vai ser agora que nós vamos nos livrar disso. Alguns projetos, algumas atitudes de má-fé talvez pensem ainda que podem conseguir, né, votos ou podem conseguir desenvolver uma abrangência com as fake news. E existem grupos organizados, existem empresas que prestam esse serviço. Então, nós precisamos lidar com isso de uma forma dura para evitar, para fazer com que no futuro muito próximo isso deixe de existir. Mas ainda precisamos lidar com essas situações. Eu temo, né, a minha expectativa negativa, ou seja, preocupante nesse sentido, é de que as fake news elas ocorram em grande quantidade nessas eleições. Por isso, mais uma vez, a responsabilidade é nossa. Uma fake news ela tem sucesso porque nós compartilhamos, porque nós damos credibilidade a uma notícia, uma falsa notícia, que tem um conteúdo sensacionalista ou algo muito chamativo, e talvez aquilo não impacte para nós, mas para quem nós enviamos, para amigos e familiares, impacte de alguma maneira.
Correto.
Tivemos muito problema de fake news na pandemia e vamos ter problemas agora, nas eleições. Fake news, por si só, pelo termo, não é um tipo penal. Nós não podemos falar que fake news é crime. Mas como assim, né? Ou seja, não existe na legislação criminal dizendo, olha, fake news é crime. Até porque definir o que é fake news tem sido discutido também.
Correto.
Fake news pode ser uma notícia falsa, uma notícia parcialmente falsa, né? Parcialmente verdadeira. Pode ser até uma notícia verdadeira, só que se veiculada 10 anos atrás e exibida agora...
Tirada de contexto.
Ela tira de contexto, pode ser uma fake news também nesse sentido. Precisamos lidar com essas diversas situações. Apesar de não ser o crime, nós podemos lidar com as consequências, né? Com crime, por exemplo, um crime de difamação, um crime de falsa identidade e várias outras considerações. Mas a Justiça Eleitoral está atenta. E eu confio na Justiça Eleitoral no poder de retaliação, de combate e fiscalização das fake news.
E no discernimento das pessoas.
No discernimento das pessoas, pode ter toda sorte de lei, toda sorte de combate, de canais de denúncia e responsabilizações. Só que se nós não lidarmos com isso, isso vai continuar. Então, a responsabilidade prática agora é nossa.
Fernando, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, tá?
Eu tenho um enorme prazer, uma enorme honra de estar aqui com todos vocês e que todos possamos utilizar a internet da forma mais correta e segura.
Nossos agradecimentos ao advogado Fernando Pérez, especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo de hoje sobre crimes cibernéticos com o Dr. Fernando Pérez também ganhará uma versão em podcast na plataforma Spotify. Um excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.